Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu quero começar registrando do que ao longo da história brasileira e das outras instituições que nós acompanhamos, nós aprendemos que o melhor instrumento que você tem para combater a corrupção é estruturar o Estado Democrático de Direito, fortalecer as suas instituições para que ela haja a tempo, independentemente de quem é o corruptor ou quem é o corrompido. Exatamente por isso, no governo Lula, a sua primeira grande preocupação foi criar a Controladoria Geral da União, um instrumento do Estado, com pessoas concursadas, para agir previamente, acompanhando todas as obras públicas, todas as licitações, todos os contratos, elaborando relatório a tempo, encaminhando aos órgãos competentes para evitar exatamente que tenha o fato consumado para depois o Estado correr atrás do prejuízo, como acontecia ao longo da história brasileira. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a Polícia Federal é uma polícia de Estado e que a sua estrutura existente ali em 2003, embora já tendo feito muito por esse Brasil, era insuficiente para as novas demandas que estavam reservadas para ela. Temos hoje mais do dobro do contingente de pessoas que a Polícia Federal tinha em 2003, muito mais equipada, muito mais qualificada para fazer valer o braço do Estado no combate às ilegalidades que, porventura, se pratica nesse país. Se nós observarmos a sua remuneração, que era objeto de uma parte dos seus profissionais, deixando a Polícia Federal, porque a remuneração era mais competitiva em outros setores. Fizemos aqui, nos anos 2003, 2004, um conjunto de audiências públicas para encontrar a melhor forma de assegurar uma remuneração justa e digna. Criamos os subsídios e hoje temos uma remuneração compatível com a realidade e um compromisso de continuar remunerando bem esses trabalhadores. Se nós formos para o Ministério Público Federal, nós tínhamos uma estrutura diminuta, precária. Ampliamos o quadro de procuradores, mais do que dobramos, e ao mesmo tempo demos condições para que o Procurador-Geral da República possa atuar como Procurador-Geral da República e não como Engavetador-Geral da República, como acontecia até 2002, início de 2003, porque não era dadas as condições para que se pudesse exercer com eficiência o papel do Estado. E é por isso que hoje, quando nós assistimos esse conjunto de ações do Estado Democrático de Direito, fazendo valer as leis, as normas, as investigações para todos, independentemente do Estado de posse que essa pessoa possua, nós estamos vendo as mais variadas setores da sociedade acreditando nas suas instituições, acreditando no funcionamento do Estado Democrático de Direito e aqueles que, porventura, trilham o caminho errado, sendo punidos. Sejam eles governadores, como tivemos a prisão do governador do Distrito Federal, a capital do Brasil, por cometer erros, através do Estado Democrático de Direito, com processos regulares, sem qualquer dificuldade na sua defesa. Seja na devolução dos recursos do Tribunal Regional do Trabalho, lá no estado, no maior estado da federação, em São Paulo, em que o empreiteiro já devolveu mais de 50 milhões de reais do que ele havia embolsado nos anos 90 daquela importante obra pública. Tivemos, na questão do DENIT, um processo de investigação que já vem há mais de 3 anos. E já no segundo semestre de 2010, tivemos toda a direção do DENIT no estado do Ceará sendo presa por corrupção e, em seguida, os seus desdobramentos no que nós estamos assistindo. Se nós formos para as questões outras envolvendo um conjunto de outros servidores públicos, estamos chegando a mais de 3.200 servidores públicos federais concursados com estabilidade no emprego, demitidos, afastados, por justa causa, por não conduzir bem a coisa pública. E todos eles tendo exatamente a CGU como instrumento primeiro de investigação e de acompanhamento. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje é exatamente a estruturação do Estado democrático, de um Estado de direito, que resolve dizer: nós queremos que as suas instituições funcionem, que puna aqueles que errem, para que possamos ter justiça social com crescimento econômico e inclusão social. E é dentro dessa estrutura que mais de 35 milhões de pessoas ascendem na pirâmide social de 2003 para cá. Isso é basicamente a população da Argentina. E até então, era o mesmo povo, os mesmos empresários, os mesmos políticos, os mesmos trabalhadores e parte das instituições da sociedade civil. Mas, lamentavelmente, a falta de um Estado democrático de direito, de estruturas fortes para fazer valer esse Estado, nós não tínhamos o ânimo para enfrentar os desafios e terminávamos tendo graves dificuldades, como aconteceu na década de 70, a década de 80 e a década de 90. Não podemos esquecer de que, em 95, o México quebrou. E com a quebra do México, o Brasil teve que criar o PROE para salvar os banqueiros privados do Brasil, porque quebraram juntos. E se nós formos observar quem eram os controladores desses bancos lá na década de 90, muitos daqueles que hoje fazem discurso ficariam muito corados em analisar as suas vinculações políticas de financiamento e familiares, como acontecia com o Banco Nacional. Se nós voltarmos a 98, quando o Brasil teve que vender 75% de todo o seu patrimônio público que ele construiu de Pedro Álvares Cabral até aquele ano para tentar salvar minimamente as contas públicas. E mesmo assim, ainda tivemos que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para que em 98 pudéssemos fechar as nossas contas. Se nós chegarmos em 2002, novamente, para que o Brasil pudesse fechar as suas contas, teve que recorrer mais uma vez ao Fundo Monetário Internacional. Enquanto isso, em 2008, a humanidade assistiu à segunda maior crise econômica da sua história. E o Brasil sofreu, sim, é verdade, mas saiu daquela crise e já em 2010 gerava mais de 2 milhões e 500 mil empregos, empregos de verdade, com carteira assinada para que pudesse melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E nesse 2011, com a crise continuando, nós vamos gerar novamente mais de 2 milhões e 500 mil empregos, empregos de verdade, com carteira assinada. E só nos 6 primeiros meses já chegamos a 1 milhão 270 mil e devemos isso principalmente aos micro e pequenos empresários, que são esses que geram emprego nesse país. Se fizermos um corte naqueles 2 milhões e meio de empregos de 2010 que nós geramos, 80% deles vem das empresas que têm até 99 empregados, portanto, as micro e pequenas empresas desse país. Desse 1 milhão e 270 mil empregos que nós já geramos nos 6 primeiros meses de 2011, novamente o nosso presidente Paim, vem das micro e pequenas empresas 80% desses empregos. E este país, que antes era devedor do Fundo Monetário Internacional, que aqui todo mês descia um fiscal seu para fiscalizar a massa, como síndica fiscalizando a massa falida de um país. Esse Brasil hoje é credor do Fundo Monetário Internacional. Temos ali 14,8 bilhões de dólares de crédito junto àquela instituição. Somos hoje o quinto maior credor dos Estados Unidos. País esse que vivia de pires à mão, pedindo àquele país socorro sempre para resolver seus problemas. O primeiro país credor dos Estados Unidos é a China. O segundo país é o Japão. O terceiro é o Reino Unido. O quarto é um consórcio de países da OPEP. E o quinto país de maior crédito junto aos Estados Unidos é exatamente o Brasil. Estamos assistindo hoje uma crise violenta econômica, social e política naquele país que ainda é a maior potência econômica do planeta. Mas não podemos esquecer de que na década de 70 ele tinha 60% de toda a circulação da economia internacional. Mas neste 2011 ele está com algo em torno de 28%. E durante esse período, uma série de outros países cresceram, se desenvolveram, os BRICS, o Grupo dos 20, e toda a economia brasileira, toda a economia mundial resolveu criar outros mecanismos para não depender mais diretamente daquele país que até então criava mecanismos de dificuldade para os demais. Não podemos esquecer nunca que na crise do petróleo da década de 70, quando tivemos graves problemas para resolver as questões daquele país, eles elevaram a taxa de juros e quebraram quase a metade dos outros, inclusive o Estado Nacional, o nosso país. E é com este olhar em que nós estamos enfrentando esse debate.